Deus do céu. Manoel, você tá me ouvindo agora?
Estou vendo, eu acho que o problema é quando você caiu.
Olha, tudo tá acontecendo. Bem, acho que a gente perdeu a gravação anterior, ainda bem que foram só alguns minutos eu falando, desligando o ventilador e tudo mais, mas é o seguinte. Eu convidei de novo o Manuel porque nós começamos o mestrado no ano passado. A gente já teve uma estradinha aí, né? Então, chegamos no momento de projeto de qualificação e a moto fazendo barulho aqui do lado. Fizemos as nossas apresentações e foi, né? Enfim, fomos aprovados na qualificação. E aí, retomar um pouco essa conversa, eu acho interessante para também o Manuel falar como tem sido a experiência dele durante, né, fazer um apanhado do que é esse momento do mestrado. Não exatamente sobre os nossos projetos, os temas em si, mas falar sobre, né, quais são os pontos mais, talvez os mais relevantes para falar sobre essa experiência do mestrado até agora. Se bem que o Manuel, a gente brinca que ele é o Pac-Man do mestrado da nossa turma, porque ele participa de vários eventos. Então, o que na minha vida é o mestrado emocionante, na vida dele é o mestrado e um monte de outras coisas que ele faz. Ele se animou de verdade, ele gosta dessa dinâmica, das discussões, do ambiente acadêmico, e isso é maravilhoso, né? Só que ele tem aproveitado bastante esse tempo, e eu acho que talvez seja mais importante eu te ouvir do que exatamente eu falar sobre a minha experiência. Pode mandar brasa, falar tudo, porque você já começou o campo, já definiu o orientador, aliás, né? Você vai falar sobre isso, você já teve um pouco mais de amplitude no seu tema, enfim.
Já entregou meu
Valendo.
apelido. Já entregou meu apelido. Enfim.
Foi o Pac-Man. Gente, olha, se você for em qualquer lugar que o Manuel vá conversar com você presencialmente, ele vai dizer, não, e super empolgado das leituras, do quanto ele gosta de livro, do quanto ele está animado por aprender, e é assim.
É. Não sei nem o que eu falo agora com isso, mas bom, vou falar da pesquisa que é melhor.
Eu acho isso maravilhoso, porque você tem a sua vida, né? Você tem a sua vida privada, particular, mas você também trabalha, e mesmo assim você tem uma animação muito boa de alguém como se tivesse, sabe, começando um projeto que você fosse 100% dedicado a. Tem outras coisas, mas você se anima com isso. Eu acho isso muito legal.
Sim, verdade. E para assustar um pouco mais, de repente a gente comenta que eu também, além do mestrado e trabalho, né, vida particular, eu também faço uma pós-graduação, né?
Menino, como é que explica isso, né?
Esse pequeno detalhe, mas bom. Enfim, eu sou feliz por estar tendo essas oportunidades. Mas, bom, falando sobre a situação da pesquisa e toda essa experiência que a gente tem vivido. Basicamente, vou tentar ser bem sucinto, se eu conseguir. De lá para cá, daquela última conversa que a gente teve, o último podcast, continuei com a orientação da professora Ana Paula da Silva, né? E foi uma mudança de perspectiva, porque saí de um âmbito bem teórico, lá no direito, para vir para um campo mais prático, mais de olhar a realidade como ela realmente acontece, se é que esse conceito é possível. Então, parti para o campo depois de algumas reuniões, uma exigência que ela fez, sempre me cobrou que eu fosse muito para campo, né? E isso me permitiu, assim, enxergar a realidade pesquisada de uma outra forma, né? Repensar conceitos que eu tinha. E que, na verdade, vou te dizer que durante o curso, esses conceitos que eu já tinha formados na minha mente, eles já foram se esvaindo e as certezas foram se transformando em dúvidas. Eu acho que esse processo foi um processo, para mim, pelo menos, muito bonito e muito emocionante, assim, que eu considero. Bom, foram dias legais e ter que chegar quase ao ponto de provar para as pessoas você está ali como um pesquisador. Né? Só para situar um pouquinho, né, quem estiver ouvindo e não tiver ouvido lá o primeiro episódio, minha pesquisa é na área de prostituição. Né? Então, e o campo é numa rua conhecida como Rua da Zona, que fica na cidade de Três Rios, aqui no interior do estado do Rio. Então, e o meu trabalho de campo, resumindo, de uma forma bem, bem superficial, é sentar lá e conversar com as pessoas que trabalham lá e observar e ver o que, que a gente consegue extrair disso. Então, você sentar e ter que provar para as pessoas que estão ali, que você está ali como um pesquisador, não como um consumidor, é uma coisa um pouco... chega a ser um pouco engraçada, vamos dizer assim, né? As pessoas pensam assim, o que você está fazendo aqui? Vim pesquisar aqui, você está de brincadeira comigo, né? Assim, é o que eu mais escuto, eu mais escutei. Agora, né, que a gente vai chegar nesse período, não querendo pular, é que a gente vai fazer uma pesquisa de campo um pouco mais aprofundada, com mais tempo. No projeto a gente faz algumas inserções não tão profundas, por não tanto tempo, né? E só para tentar delimitar melhor o objeto que vai ser aí fruto da dissertação. Bom, e depois desse período todo, vem o período da escrita, né? Depois do campo, esses dados todos que a gente coleta. Para mim foi talvez o mais sacrificante, vamos dizer assim. Né? Foi um período com a minha orientadora, que é maravilhosa, que tem uma paciência imensa, se eu posso falar paciência de Jó, né? Falei isso, inclusive, na minha defesa, porque eu acho que houveram até assim, momentos de falha de comunicação, momentos em que talvez eu não tenha me expressado da forma com que eu realmente queria dizer. Enfim, e esses ruídos na comunicação muitas vezes geraram perda de tempo, né? Assim, você escreve porque você entendeu alguma coisa errada e aí depois tudo aquilo que você fez você joga no lixo, basicamente isso. Então esse processo foi muito frustrante. E eu me lembro às vezes de conversar com você, né, Fátima? De falar que eu tava, nossa, eu não aguento, meu Deus, parece que eu entendo errado, parece que eu não... parece que eu não consigo me fazer compreender pela minha orientadora. Enfim, e esse processo foi um pouco doloroso, mas ao mesmo tempo também foi um processo de amadurecimento, de reconhecer as limitações que tem, né? Reconhecer, acolher e trabalhar de alguma forma. Então, esse tempo que aparentemente a gente acha que é perdido, na verdade, não é. Na verdade, é um tempo de crescimento, né? E aí, chegamos ao momento da nossa defesa. Foi muito rápido ou também tá no ritmo? Porque da outra vez o nosso podcast ficou uma hora, né, Fábio?
Estou achando o máximo, eu vou te ouvir, vai falando, fica à vontade, porque faz assim, a gente vai se identificando, né? Vai vendo o que o outro conseguiu sofrer sozinho, e para ele é um processo muito diferente, porque as áreas, inclusive, de pesquisa são diferentes, e também tem a parte autoral, né? O que cada pessoa passa sozinho na construção, né? Cada um tem um lugar onde está para escrita, para sentir livre, então pode falar.
Sim. Aliás, então, antes de eu chegar, você acabou me lembrando de uma situação. Antes de eu chegar na defesa propriamente, nesse processo, houve também uma questão de mudança de linguagem da minha parte, né? Assim, de uma formalidade, às vezes, excessiva que o direito coloca, e para eu me desvincular disso. E foi muito interessante a professora Ana Paula falando comigo: olha, você tem que escrever mais simples, você vai fazer o seguinte, você vai escrever. Aí me perguntou assim, a sua esposa, ela é de que área? Eu falei, da engenharia. Então, perfeito, você vai escrever, você vai mostrar para ela, e até ela entender o que você está escrevendo, enquanto ela não entender, você não vai me mandar isso. Você só vai me mandar quando ela entender o que você escreveu.
Que legal.
Então, nós...
trabalho
um título, né? Só um título. E, na verdade, foram os objetivos. E ali já foi o suficiente, né, para eu conseguir me adequar um pouco mais à linguagem. Precisava ser usada, se fazer compreender é mais importante do que escrever bonito, né? Não adianta você escrever bonito se ninguém vai entender o que você escreveu.
Tem um cara da antropologia que fala isso em algum dos textos que a gente leu lá no começo, mas eu não lembro.
Tem um professor do nosso mestrado que também fala muito isso, um tal de Roberto Cante de Lima.
Eu acho que é ele.
Falava
Será que
bastante isso nas aulas.
eu sei que eu li em algum texto. A minha memória, como você vê, não foi muito boa, mas tem alguém que falou sobre isso. Olha, não adianta escrever tão bem, vocês precisam mais se fazer entender. Mas vá, continue.
É, porque afinal, o que é escrever bem? Escrever bem é escrever palavras difíceis que ninguém entende, ou escrever bem é conseguir passar mensagem daquilo que você quer escrever no papel, né? Enfim.
E essa é uma das questões, acho que principais, da estrutura da academia, né? A academia com uma técnica muito específica que às vezes pode afastar um leigo ou alguém que tenha um domínio de outra área, mas que acabe não compreendendo. Então, é uma questão importante para tratar. Aí, essa dica, por isso que eu tô achando que essa dica que a sua orientadora deu foi legal.
Foi ótima. E a partir daí, assim, alguns pontos da pesquisa eu discutia com a Mayara aqui de vez em quando, né, tentando explicar e fazer alguma coisa que ela entendesse, né? É, até um dia, até durante a minha defesa, depois, né, que acabou, eu ainda comentei isso com as pessoas que estavam, de que nesse mundo da prostituição a gente fala muito em noções de masculinidade, né? E eu estava lendo um texto que me ajudou bastante na pesquisa. Ele é um texto que ele fala de um churrasco. De um churrasco não, né? Fala de homens no subúrbio do Rio de Janeiro, no local do subúrbio do Rio de Janeiro, onde eles queimam uma carne e tal, tomam uma cerveja, enfim. Tem um certo tipo de comportamento naquele território. E esse texto, ele faz a gente entender um pouco que as noções de masculinidade, o que é ser homem, vai depender do local onde você está, né? Do local ao que você se refere. E eu até brinquei, para ela entender isso, ela gosta muito de assistir novela. Ela não gosta muito de assistir novela, ela gosta muito de assistir Pantanal. E lá tem um rapaz, né? Eu utilizei a novela para poder me fazer entender isso, que eu achei muito legal. Depois é que eu fiquei pensando nisso. Lá tem um rapaz que mora em São Paulo e depois ele vai para Mato Grosso. Ora, quando ele está em São Paulo, ele tem a vida normal dele. Quando ele chega no Mato Grosso, no Pantanal, os peões começam a chamar ele de flozô. Por quê? Ser homem lá em São Paulo é uma coisa, ser homem lá no Pantanal é outra coisa diferente. Entende? Então, assim, as noções de masculinidade, elas variam de acordo com o local. Então, ser homem no Mato Grosso envolve ser um pouco mais chucro, né?
Sim.
Em São Paulo, ser homem em São Paulo não envolve ser chucro, vamos dizer assim. Então aí consegui me fazer entender com um conceito que envolve a minha realidade no dia a dia, né? Eu tô ali deitado na cama, ela tava assistindo, eu fui lá e pum, expliquei aquilo com o que eu vi na minha frente. Esse processo de conectar as ideias com a realidade que nos envolve, né? Eu acho fantástico pra gente se fazer entender. Às vezes é um filme que você está assistindo, às vezes é uma coisa que acontece bem na sua frente e você consegue utilizar aquilo para explicar aquilo que você colocou, aquela ideia que você colocou no papel. Então, foi um processo para mim fantástico, e se eu posso usar algum conceito de natural, foi natural, aconteceu, sem forçar isso. São coisas que a gente depois olha para trás e ver que aconteceu. Na hora você não pensa, mas depois, quando você vai analisar todo esse processo que você passou, isso a gente aprende a fazer com terapia, né, Fátima? Provavelmente você tenha feito também, porque eu fiz bastante já, né? Então, analisar os seus próprios comportamentos, isso foi um valioso aprendizado que eu tive também em terapia. Mas vamos lá. Aí a gente chega no momento da defesa, né? E, sendo bem sincero, eu estava assim, muito, muito tranquilo. Nós acordamos de fazer uma coisa diferente, né? O projeto ele já tinha sido enviado para todo mundo da banca, então a gente suprimiu a parte que seria a apresentação e já partimos direto para os comentários de cada um dos professores, né? Além da professora Ana Paula, estava o marido dela, né? O professor Tadeus, a professora Luciane Patrício e a professora Soraya Simões, que para mim foi uma, assim, motivo de orgulho muito grande, porque ela escreveu um livro que é indicado para todo mundo que pesquisa na área de prostituição, né? Que é um livro que conta um pouquinho da história da Vila Mimosa no Rio de Janeiro e também tem uma etnografia que foi feita por ela lá nessa zona de Meretriz do Rio de Janeiro, que é muito, muito conhecida, né? Então abriu-se, eles começaram a fazer os comentários, mas eu não estava nem um pouco nervoso, apesar de saber que eu já tinha assumido de que, assim, eu vou apanhar demais, 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 demais. Porque é a hora de apanhar que a gente escuta, né? A hora da gente apanhar, do projeto apanhar, é a hora da defesa, dessa qualificação, né? A qualificação do projeto. Então, eu já estava preparado e quando a gente termina, às vezes a gente fica um pouco contente demais, porque normalmente a gente espera que seja mais pesado, e quando não é, a gente sai assim, de alma lavada. E se eu tiver que destacar alguma coisa das críticas, eu diria que foram críticas, duas delas em particular, que me fizeram mudar um pouco o rumo de pensamentos que para mim eram muito óbvios e que, dentro da fundamentação dos membros da banca, me fizeram mudar de pensamento, né? E aí, duas perspectivas em particular do trabalho, né? Uma respeita de uma similaridade com a polícia de proximidade, com relação à atuação da polícia no campo da prostituição, e outra com um trabalho que eu acho fantástico, que eu sou apaixonado, que é de um psicólogo americano que se chama Stanley Milgram, que ele faz algumas associações com o trabalho da Hannah Arendt, sobre obediência à autoridade, que para mim pareciam óbvios naquele contexto que eu observava, mas que na verdade não se aplicam àquela realidade. Então eu tive uma interpretação equivocada, insisti em colocar aquilo no papel, fiz uma construção que na verdade, na realidade brasileira, ela não cabe. Mas o podcast não é para detalhar isso, é para compartilhar a experiência essa experiência de um ano para cá. Bom, mas os professores, assim, as críticas foram maravilhosas, porque todo mundo parecia estar ali muito satisfeito com o que estava fazendo, sabe?
Sim.
A impressão que eu tinha era essa, todo mundo muito satisfeito de estar ali fazendo aquilo. E aí as críticas vinham dotadas de um certo amor, se eu posso dizer assim, né? E, ao mesmo tempo, eram críticas que pareciam que vinham carregadas com elogios junto, entende?
É como se fosse realmente uma colaboração, né? Os professores fazem questão de estar nesse... Ai, interrompi tua fala. Pode continuar.
Não. Para mim, eu prefiro diálogo do que o monólogo.
Então, assim, a impressão que eu penso que foi igual, né? É que você tá ali, tá um pouco tenso, né? Tá apreensivo, porque é uma parte importante, mas você não amadureceu a ideia toda ainda. E os professores, eles colaboram, né? Eles sentam ali junto com você para dizer, olha, isso aqui tá falho, isso aqui pode melhorar, e isso aqui, a ideia tem ela faz sentido pra gente. Então, eles vão dar pareceres técnicos, né? Então, você se sente acolhido mesmo para aquele momento, para você ter sugestões de referência. Então, a experiência que eu tive foi essa, que é um encontro para colaboração, embora seja uma etapa necessária, né, para você continuar. Ela, como qualquer momento de avaliação, ela te impõe, né, ela te coloca uma certa apreensividade, se eu posso dizer assim. Eu nem sei se essa palavra existe, mas você fica um pouco suspenso. Mas depois, no final, você sabe que funcionou, assim. Olha, foi muito bom, porque ampliou, melhorou a minha perspectiva, né? No meu caso, foi... E, assim, é demorado, né? Eu acho... Não é cansativo porque você tá com a adrenalina em alta, mas é uma reunião que requer que todos realmente leiam, façam interferências, né? Troque ideia, você também tem um espaço para se colocar, então acho isso muito interessante.
Sim, eu diria para você que, com relação a todas as críticas, eu as acolhi, falei isso, agradeci na hora, elas vão ser muito importantes, né? Agora, ao fim, eu recebi um combustível muito grande, sabe? Eu acho que me fez sair mais feliz ainda. Foi, olha, até o professor Tadeu falou assim, olha, após todos esses apontamentos, sugestões e críticas aqui que eu fiz, eu tenho para te falar o seguinte, eu acho a tua pesquisa, eu acho o trabalho muito bom. Eu acho o trabalho muito bom. E a motivação não foi nem ele falar que o trabalho é bom. Foi ele falar assim, olha, por que que é bom? Porque tudo que... Aí isso ficou na minha cabeça, eu não vou esquecer o que ele falou, né? Pô, porque tudo que eu faço, tudo que a Ana Paula faz, tudo que a Adriana Piscitelli faz, tudo que a sua... São dedicados em ambientes mais urbanos. E aí a gente vive escutando essa crítica, olha, mas lá no interior é diferente. E agora, com você, com a sua pesquisa, quando surgiu, a gente vai falar, olha, lá o Léo fez a pesquisa em tal lugar e olha, ele mostrou que tem similaridades. É diferente, mas não é tão assim como você está falando. Ou é totalmente diferente. Isso a gente só vai saber no correr da pesquisa. E isso é fantástico. Isso é uma oportunidade fantástica. Só esse comentário, que é um comentário que foi dirigido à ideia em si, do trabalho, para mim já foi todo o combustível que eu precisava para ficar mais animado ainda. Né? Para restabelecer aquele ânimo de todo o estresse que se teve durante o processo de escrita, que parece que baixou um pouco a energia, parece que esse comentário subiu o tanque de combustível até o talo, sabe? E eu saí dali elétrico. Agora, é importante, uma coisa que eu acho que foi muito importante para mim também, é o processo de acolhimento, né? Porque a gente trabalha muito, muito, muito a humildade de escutar e saber que muitos dos caminhos que você adotou vão estar errados ou muitos caminhos faltam para você completar o seu trabalho. É acolher. E acolher não quer dizer que você seja alguém inferior ou alguém ruim. É um processo que a gente passa, né? A gente, como até o professor Tadeu, um outro comentário que ele fez que eu gostei muito, né? Ele falou assim, olha, é naquele processo que você, se você aprendeu alguma vez artes marciais, agora você está saindo da faixa branca, né? Então é o momento que você mais apanha mesmo para ir pegando casca e ir mudando as suas faixas ao longo do tempo. Então é um processo, não tem como você sair da faixa branca para a faixa preta de uma vez só, é impossível. Né? Vai dar merda lá na frente, se você pular etapas, quando você chegar lá com a faixa preta, você vai apanhar como se você estivesse na faixa branca. Então, mais do que uma maturidade acadêmica, é um processo que nos engrandece enquanto pessoas também.
Isso eu acho sensacional, assim, então... Eu, junto contigo, né, eu tenho percebido que não é tão confortável, né, um processo de aprendizado que requer uma dedicação, a gente se cansa, a gente tem. Escrever não é fácil, né? E a gente vai se conhecendo nesse processo, vai amadurecendo, sobretudo numa área que a gente não domina, que é o caso da antropologia. E, assim, o saldo tem sido positivo porque faz você crescer, né? Enquanto alguém que reflete sobre determinado tema, discute, o próprio ambiente onde você está, né? Que faz com que você conheça pesquisadores especialistas em outras áreas também. Estudo é uma troca, né? E a nossa pretensão é agora partir para a pesquisa de campo mesmo, né? Então a gente vai para os lugares onde a gente precisa ir ou falar com as pessoas com quem precisamos falar. E depois a gente volta com todas essas... como é que eu posso dizer? Com toda essa riqueza, né, da vida real, onde a gente observar as situações, enfim, voltamos com as nossas anotações, as nossas impressões, e a gente vai fazer uma outra etapa de elaboração. Então, até o de escrita, né? Então, até o final do ano, eu penso que a gente ainda tem uma outra, um outro salto, né? Que pode ser muito intenso ou não, mas que há uma perspectiva de crescimento, né? E a expectativa é que a gente consiga dar conta, porque nós temos, salvo engano, até março do ano que vem para apresentar a dissertação, não é isso?
Acho que é abril, acho que não.
Abril. E a gente também, provavelmente, eu não sei se isso vai ser uma regra, né? Mas nós já recebemos um recado aí da nossa coordenação que as atividades presenciais, elas vão voltar, né? A gente não precisa estar mais presencialmente, mas se isso se definir assim, talvez as nossas apresentações, para quem puder, né, elas possam acontecer presencialmente. E para quem estiver distante não possa, então online. Mas eu já, assim, te agradecendo muito, né, por essa colaboração do raciocínio nesse episódio depois de um tempo, né, porque a gente fez um lá atrás e foi super legal, a gente começou falando, né, das nossas perspectivas, agora a gente já está em outro nível e no próximo, que eu já te convido, é para a gente falar da formação mesmo, né, de como isso foi importante para a gente, assim, a relação com essas pessoas novas, com essa teoria, com o imponderável, né, do campo, tudo isso, acho que a gente vai crescer mais um pouco. Então, desde já, assim, para nós, uma grande boa sorte, né, um super boa sorte para a gente conseguir compilar tudo isso, as nossas experiências e as nossas vivências e transformar isso numa dissertação de mestrado que a gente possa apresentar para a sociedade também, né? Que no final das contas os debates servem para a sociedade. Então, eu não sei se você quer acrescentar algo a mais, né, que você considere assim, importante falar. Fica à vontade, porque eu estou super feliz que a gente tenha conseguido fazer essa demarcação hoje de metade do caminho.
Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, dizer que eu sempre estou muito feliz de conversar com você, você sabe disso. E você sabe que esse processo de amadurecimento acadêmico, ele também é algo que, pelo menos na minha vida, é importante pra caramba o contato que eu tenho com você, né? A gente está sempre se falando, sempre conversando coisas. Esse processo é muito importante para mim também. E te dizer, para você e para todo mundo que está ouvindo, que como o mundo, não só a faculdade de Direito, mas o mundo nos cobra que a gente tenha muita certeza de tudo, né? Que a gente queira ter sempre mais razão do que o outro, vamos dizer assim. Mas, cara, como é bom se libertar disso e entender que é mais legal ter um monte de dúvida do que ter um monte de certeza.
Menino, olha, a gente tem dúvida e faz perguntas, né? É sempre esse lugar do eu não sei, né? né? Eu não sei, eu vou observar, e vai se tornando até um lugar um pouco mais confortável, porque em dado momento, às vezes, assumir que você não sabe pode parecer constrangedor, né? E fazer perguntas nem sempre é incentivado. Mas à medida que a gente vai debatendo, tudo se esclarece. Eu vou aqui com um exemplo que eu ouvi, que eu assisti, porque eu tô um pouco ficcionada na série The Crown. E eu já tô reprisando ela. Não vou dizer a quantidade de vezes que eu já assisti, porque podem achar realmente que eu tenho um problema. Então, foi eu tenho um problema. E tem um episódio que o falecido marido da rainha, né? O príncipe... meu Deus do céu, como é que eu posso esquecer o nome do Philip? O príncipe Philip, ele é convidado, né? Um novo sacerdote que vai fazer vai dirigir as missas ali, né, onde eles moram, ele pede um espaço para tratar, para deixar aberto o lugar, para que possa ser tratado junto com teóricos e teólogos e, enfim, filosofia, teologia e discussão sobre a vida, porque algumas pessoas, elas depois de um tempo de vida, assim, né, no ofício, elas se cansam e elas precisam de um tempo para renovar. No início, ele é muito avesso a essa ideia, porque ele acha que você só consegue se estimular agindo mesmo no mundo, fazendo interferências, enfim. E ele não concorda. Mas ele acaba passando um processo de uma experiência, de uma expectativa com o homem indo para a Lua, que quando ele se depara que as pessoas não têm as respostas para as expectativas que nós criamos, surreais, que somos muito falhos, limitados, ele cai em si, ele vai para esse grupo, pede ajuda do grupo, fala, olha, eu achei que era uma coisa, mas nem sempre é só fazer coisas, porque somos muito humanos e iguais, né? Então eu quero entrar aqui para esse grupo e conversar com vocês, quero aprender o que, que vocês estão sugerindo, né, dessa renovação. Tem uma questão com a idade também, que eles... Mas o episódio termina dizendo que ele considera que provavelmente o príncipe Filipe tenha morrido, né, com a impressão de que aquele espaço onde as perguntas são feitas, onde você coloca as suas questões, ele seja muito mais, seja um lugar onde ele tenha se orgulhado mais de fazer parte daquele projeto. Então, quando a gente troca a ideia com os outros e a gente pensa, que a gente reserva esse espaço para pensar, esse espaço para discutir, para colocar as nossas questões, as nossas falências, a gente se reconhece e penso que isso nos fortalece, né? Então, eu uso esse exemplo agora para tentar me aproximar disso, dizendo que quando a gente entrou para essa turma e a gente começa a trocar nossas ideias, né, e a falar das nossas dificuldades e a torcer uns pelos outros e também a raciocinar de uma forma mais elaborada com alguns apoios referenciais, mas que não é tudo, não é exaustivo, isso faz uma diferença muito grande na construção da vida como um todo, né? Então eu me aproximo do exemplo do príncipe Filipe nesse sentido, como é bom a gente conversar dos processos, quando a gente cansa, quando a gente se desespera, quando a gente não sabe responder, quando a pergunta é legítima, é interessante isso. Então, muito obrigada por participar dessa parte da minha vida e obrigada por abrir também, né, esse espaço da sua experiência pessoal no mestrado. E vamos embora, né? Vamos ver. Daqui a pouco o segundo semestre se inicia oficialmente na Universidade Federal Fluminense. A gente não precisa estar online, porque já cumprimos todas as nossas cargas horárias de aulas obrigatórias, enfim. Fizemos até estágio docência já, mas estaremos matriculados, ativos e trabalhando fora, né? Trabalhando em outro âmbito será uma experiência para a gente.
Com certeza. E fica uma sugestão de uma coisa que a gente pode conversar no futuro. Como foi a experiência do estágio docente? Olha só, você acabou de me dar essa ideia.
Ah, é verdade, cara. Eu até fiz um grupo, gente. Eu primeira a sair deles, mas esse ainda existe, ele ainda está lá. Eu fiz um grupo com todas as pessoas que já passaram por estágio docência da nossa turma na vida para a gente trocar ideia. Ainda consegui trocar algumas coisas, mas depois, né, a rotina acabou. Eu acabei não falando mais, mas foi bom você ter lembrado. A gente pode tentar conversar sobre isso, né? Sobre como essas experiências são importantes.
Isso aí.
Obrigada. Olha, terminando com um barulhinho maravilhoso da mão. Obrigada, Manuel. Boa noite para você. Bom descanso, porque o Manuel chegou já tarde em casa e eu estou aqui prendendo o Manuel do descanso dele. Muito obrigada, viu? Eu espero que a gente se reencontre o quanto antes.
Muito obrigado, Fátima. Para mim, não está aprendendo nada, não. Para mim é relaxante sobre isso. Eu gosto muito. Tá bom?
Beijo. Menino, amizade boa. Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau.